Você sabe que recentemente o governo federal anunciou aí e logo depois suspendeu, né, a compra de arroz estrangeiro em função aí de algumas irregularidades. E nós vamos abordar esse assunto agora com o diretor jurídico e executivo da Federarroz, o Anderson Belloni, que está em contato telefônico com a gente. Antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade, Anderson. Como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando contigo e com os ouvintes.
Bom, é um assunto que repercutiu bastante, né? Essa questão de, num primeiro momento, ter sido anunciado, né? E depois, evidentemente, suspenso, a questão da compra do arroz estrangeiro. Como é que repercutiu para vocês essa questão aí, Anderson?
Tia, é um pesar, é lamentável. Essa situação que nós estamos enfrentando desde o início do mês de maio, que quando começou coincidentemente essa questão, essa tragédia que o Rio Grande do Sul enfrentou com as enchentes recentemente. Por quê? Porque nós comprovamos e mostramos desde o início, com muito diálogo com o governo federal, desde o início dessa situação, que, repito, começou logo que esses temporais inundaram o Rio Grande do Sul. Nós comprovamos que não existe, né, qualquer justificativa para esse leilão acontecer, para essa compra de mais de 1 milhão de toneladas acontecer, de arroz estrangeiro. Por quê? Porque não há, e a justificativa do governo foi justamente essa, não haveria qualquer risco de desabastecimento de arroz, no Brasil. Não há, como nós também comprovamos, qualquer aumento exagerado no valor ofertado ao consumidor. Então, as justificativas para essa aquisição, elas não sustentam, e repito, desde o início dessa questão, de maneira técnica, estamos tentando mostrar para o governo o equívoco dessa decisão.
Pois é, conforme o IRGA, as perdas em razão da chuva, elas são inferiores a 6%. Seria mais ou menos isso? Que certamente a importação, seria justificada? Como é que vocês falam sobre isso?
O que é importante destacar aí? Nosso estado, ele é um estado que é praticamente um país, dependendo de como, né, compararmos ele com outras regiões do mundo.
Sim.
Nós temos 6 regiões em que se planta arroz no estado do Rio Grande do Sul. E apenas, tão somente uma delas foi afetada pelos temporais do mês de maio. Ou seja, nesta região houve uma perda de cerca de 20% da produção, o que é muito, né, para determinados produtores, porque são produtores pequenos aí da região central do estado, mas que para o Brasil, eles representam muito pouco. Tanto é que a produção do Brasil de arroz, ela foi inclusive maior do que no ano passado. E essa é a grande questão que nós temos levado aí, não só para o governo, mas para todos os agentes, inclusive de comunicação, que nos procuram. A safra de arroz no Brasil, ela é maior que o do ano passado. Ou seja, repito, tecnicamente, sob aspecto legal, inclusive, não há justificativa plausível para que nós possamos importar arroz, já que, repito, a segurança alimentar do Brasil no que diz respeito ao arroz, mais uma vez, está garantida, inclusive, boa parte dela, por decorrência do Rio Grande do Sul, porque nós temos 70% da produção de arroz do Brasil feita no Rio Grande do Sul. Então, insistimos, né, nessa questão. Não é algo político, e sim técnico, que não há justificativa para essa importação.
Hoje já tem como falar em termos de quanto foi o prejuízo para o setor do arroz no Rio Grande do Sul e a economia do estado ou não, Anderson?
O que é importante destacar, inclusive estamos em Brasília neste momento,
Certo.
estamos desde ontem aqui em Brasília tratando algumas questões envolvendo o estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos, e aqui reproduzimos esse discurso ontem, nós temos vários problemas envolvendo o estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Uma é a situação do estado como um todo, o estado que foi assolado em diversas regiões pelos temporais e que afetou cada região de uma forma diferente, e eu passo pela Depressão Central, o Vale do Taquari, a região metropolitana, a Serra e assim por diante.
Perfeito.
Nós temos o problema do arroz, né, com essas importações que podem reduzir a safra de arroz para os próximos anos no Brasil e no Rio Grande do Sul, porque é um desestímulo, é um crime contra a economia nacional. Isso não beneficia o nosso consumidor, muito pelo contrário. Isso pode fazer que o preço do arroz aumente, inclusive, com o passar do tempo. Isso prejudica aquele produtor da Depressão Central, que são pequenos produtores, de 4, 5, 20 hectares, que hoje não tem como seguir na atividade, porque esse sim perdeu tudo com essas enchentes. Ele não perdeu só o trator, o implemento, a colheitadeira, ele perdeu inclusive o chão, o solo que se planta. E nós temos um outro problema ainda, que é o quê? Nessas outras regiões arrozeiras, onde o produtor conseguiu colher, e portanto a nossa safra é praticamente igual ao do ano passado, segundo os dados do IRGA no Rio Grande do Sul, e maior em termos de Brasil, porque a safra no Brasil ela aumentou, esse produtor está perdendo muita soja, porque ele passou a plantar soja nos últimos anos e ele hoje perdeu 70%, 80% daquilo que plantou. Então nós temos várias situações para serem enfrentadas neste momento, de modo que, repito, aquilo que disse no início da nossa conversa, lamentamos muito essa decisão do governo federal e estamos aqui em Brasília tentando ainda encontrar uma solução política para esse problema.
Bom, certamente os contrapontos estão sendo apresentados para o governo federal, porque houve uma reação após os apontamentos aí, não é isso, Anderson?
Essa reação, o senhor diz em relação ao governo?
Exato, é.
Sim, justamente em decorrência de tudo que nós estamos conversando aqui, nós mostramos que não há, repito, desabastecimento, não há esse risco de desabastecimento do arroz. E outra, tão importante quanto, não há ao público consumidor, sobretudo aquele mais vulnerável, qualquer aumento desproporcional no valor de compra. O que aconteceu num determinado momento, é importante destacar isso antes que o nosso ouvinte nos questione. Nós ficamos literalmente embaixo d'água no Rio Grande do Sul por 15, 20 dias e não tínhamos como escoar mercadoria. As notas fiscais eletrônicas não eram emitidas porque a Procergs no Rio Grande do Sul estava debaixo d'água. Uhum. Além disso, houve uma compra, um aumento demasiado na demanda num determinado momento. Por quê? Porque houve um anúncio de que o arroz ia faltar e que ia aumentar de preço e muitas pessoas passaram a comprar mais arroz, algo que aconteceu também na pandemia, de forma a estocar arroz nas suas casas no centro do país.
Verdade.
Então isso, num determinado momento, houve um excesso de demanda para uma oferta muito pequena naquele pequeno período do mês de maio, o que já se regularizou. Ou seja, mais um elemento importante para essa conversa, dentro do que o senhor está me questionando, ou seja, no sentido de que houve o contraponto, estamos explicando ao governo federal a desnecessidade do avanço nessa questão do leilão.
Uhum. A gente percebeu assim, vários movimentos nessa questão, principalmente nessa de as pessoas começarem a estocar. Houve uma divulgação muito ampla nesse sentido, não só da falta, mas também no aumento. E aí a gente fica imaginando, hoje já está se pensando até na possibilidade de buscar alguns incentivos para quem efetivamente teve grandes perdas e até tiveram impactos nas suas plantações aí?
O que é importante nosso ouvinte entender, né? Essa aquisição por parte do governo federal, ela implica num gasto público de 7,2 bilhões de reais. Ou seja, vamos lá, juntando as informações aqui, não há desabastecimento, não há uma elevação de preço, e o governo está gastando com isso, neste momento, 7,2 bilhões de reais, prejudicando aquele produtor que ainda conseguiu colher, porque esse vai ter um prejuízo muito grande com essa importação, porque vai desorganizar o mercado. E é um valor, isso é importante destacar, que seria muito útil para o Rio Grande do Sul, para alcançar esse produtor rural, que hoje perdeu tudo na Depressão Central, para alcançar para o Estado como um todo, um Estado que está combalido, que está assolado. Esse valor daria para arrumar, por exemplo, o aeroporto Salgado Filho, daria para arrumar estradas, daria para arrumar pontes, daria para, inclusive, ajudar esses produtores que perderam tudo na Depressão Central, repito, e que o prejuízo estimado na perda de solo, hoje os produtores perderam um chão para plantar, É importante entender isso. E essa cifra, ela atinge, mais ou menos, em termos de previsão, 6 bilhões de reais, ou seja, nós teríamos com esses 7,2 bilhões gastos pelo governo federal nesses leilões, uma forma de ajudar o Rio Grande do Sul de maneira diversa, e nesse momento em que o Estado precisa, e muito, dessa ajuda.
É. A permanência hoje em Brasília também, certamente para tratar alguns assuntos referente a esse respaldo aí para esses produtores que tiveram grandes perdas e hoje não tem nem um local para daqui a pouco começar a sua caminhada novamente, Anderson?
Esse assunto, hoje nossa agenda aqui passa realmente por questões diversas, dentre elas esta. Estaremos com o CONAB, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, com o ministro da Agricultura, além de reuniões com deputados, enfim, em outros agentes políticos, visando justamente encontrar maneiras de ajudar o Estado nessa retomada. E eu tenho batido muito nisso. O Estado precisa ser refundado neste momento, de modo que essa compreensão, e parece que muitas vezes eu acho que o Brasil e os agentes políticos ainda não entenderam a gravidade da nossa situação. E é importante destacar isso, quem teve a oportunidade de transitar pelo Estado nesses 20, 30 dias que estamos falando aqui no mês de maio, tem noção da gravidade da situação. As perdas são imensuráveis. Nós levaremos 10, 15 anos, talvez, para nos recuperar deste momento em que estamos atravessando, que é muito grave. E por isso estamos em Brasília, tentando conscientizar com diálogo. Não se trata de uma questão política, e sim diálogo, para poder tentar levar algo de bom aí para o nosso Estado nesse momento.
Com certeza. Olha, muito obrigado pela disponibilidade e um ótimo trabalho e ótimas pautas aí para vocês, tá bom, Anderson?
Obrigado pela oportunidade de estar conversando, um grande abraço.
Sucesso. Agradecendo aí ao Anderson Belloni, diretor jurídico e executivo da Federarroz, falando sobre este assunto aí em pauta e que tem trazido tanta repercussão e até preocupação para os produtores.